problemas hoje é o fato que a pessoa está com muito. Ela confundir tudo isso que a gente está falando aqui com um outro problema que o ser humano tem, que é o problema de eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso de sucesso. E isso cai sobre os ombros da pessoa, desde muito pequenininho. Tá? E isso é uma doença mental dos nossos tempos. Entendeu? É uma doença mental. E eu digo que é uma doença mental porque é o seguinte, esse negócio de sucesso. Lembra lá no comecinho da aula, ele falou que, olha, você tem um corpo, e o seu corpo tem uma finalidade vegetativa. A finalidade vegetativa é a reprodução. Mas você mesmo, como animal, não sente esta necessidade, né, de maneira sensitiva. Você não acorda e começa a sentir o desejo de arrumar bebês. Só quem tem isso é mulher com 28 anos. Mulher chegou aos 28, 30, elas não têm bebês, elas começam a sentir um desejo mesmo. Aquilo começa a doer sensitivamente, porque está acabando a oportunidade real, efetiva. Mas normalmente, assim, você começou a vida adulta, você não sente essa ânsia. Tá? Você não sente essa ânsia porque ela não tem origem. Como a gente falou, ela não tem origem na sua parte sensitiva. Ela não tem origem cognitiva em você. Ela tem origem vegetativa. Ela é uma necessidade do seu organismo, não da sua psique consciente, não da sua consciência. Tá? E como que o seu organismo transmite para a sua consciência essa necessidade dele? Como ele comunica essa necessidade? O seu organismo não fala. Então ele não vira para você e todo dia fala para você: ah, faça uns bebês para mim, por favor. Ele não faz isso. Ele projeta na sua consciência o desejo de sucesso. Sucesso social. E se você observar o sucesso social, ele é constituído de dois elementos. Ele é constituído de fama e dinheiro. E sabe por que ele projeta dessa maneira? É simples. Porque funciona, dessa maneira funciona. Se você obtiver fama e dinheiro, você tem maiores oportunidades reprodutivas. Deu para entender? Então, isso é uma a areia que o seu corpo joga nos seus olhos. Você, como animal, o que você quer não é sucesso. Você, como animal, o que você quer é um foco que realize, esgote toda a sua capacidade sensitiva, toda a sua capacidade cognitiva. Você, como animal, é isso que você quer. E como animal racional, esse foco tem que ser intelectivo, tem que ser um desses três aí que envolve ideias fundamentais que não restringam a sua inteligência. Mas o seu corpo, ele precisa de uma outra coisa. Então ele joga, ele projeta uma coisa na sua mente. Quer saber que se ele te enganar, você vai acabar se reproduzindo. Porque o cara vai lá e procura sucesso. Aí ele consegue um pouco de sucesso, o que acontece? As mulheres começam a se oferecer para ele.
É o pavão, né?
Exatamente. O que acontece quando o cara obtém sucesso? As mulheres se oferecem para ele. Aí ele se reproduz. Então, é o jeito do seu corpo comunicar para você do que ele precisa. Só que, como você não sabe disso, você pensa na sua mente que sucesso é um fim em si, é algo que você deseja como animal. Como você deseja prazer, por exemplo. Prazer, sim, você deseja como animal. Sucesso você não deseja como animal, você deseja como vegetal alienado no animal. Todas as sociedades, até nas sociedades de lobos, é fama e dinheiro. Os lobos também querem fama e dinheiro. Claro que a maneira do lobo ter fama e dinheiro é diferente da maneira do ser humano ter fama e dinheiro, que é diferente da maneira do leão ter fama e dinheiro. Mas basicamente é o seguinte: Fama e dinheiro, basicamente, é o seguinte: conquistar um território social, um espaço social, em que as pessoas te deixam você fazer o que você quiser. Fama é o quê? O que é fama? Fama é o seguinte: você faz um negócio que você gosta e as pessoas te aplaudem. As pessoas abrem espaço para você fazer. É território social. Então, ou você conquistou um território. E o que é riqueza? Riqueza é transformar esse território num ninho. Entendeu? Se você tem um território e ele é um ninho, o que você põe nele? Bebês. Entendeu? Os lobos fazem igualzinho. Os cachorros fazem igualzinho. Né? Os leões e leoas fazem igualzinho. Deu para perceber? Agora, eles fazem isso, não é porque isto lhes causa felicidade. É porque o corpo lhes obriga a fazer isso. Porque o corpo precisa se reproduzir. Quando eu digo o corpo, eu quero dizer a sua alma vegetativa, a finalidade última da sua alma vegetativa é a reprodução. Então, o princípio vegetativo em você quer isso desesperadamente, mas ele não tem, isto não tem um objeto, não é um objeto sensitivo atraente. Isso não esgota a sua capacidade cognitiva. Então, isso não move por si o animal. Ele tem que inventar um jeito de se mover. Como ele faz? Ele projeta uma característica, ele cria na sua imaginação um projeto de ambiência, um mundo que favorece a reprodução. E esse qual é o mundo? O mundo em que eu tenho um território social, os outros animais da minha espécie não competem comigo, mas abrem espaço para mim. E eu tenho os meios de transformar esse mundo num espaço protegido, confortável e protegido, porque os bebês são frágeis, eles vão precisar de um espaço protegido. De maneira geral, não, entenda que esses são instintos, num certo sentido, instintos masculinos e femininos. Então, de maneira geral, os homens focam o sucesso na conquista de espaço social. E as mulheres focam o sucesso no transformar o espaço conquistado num lugar agradável, no fazer um ninho. Então, geralmente, os machos da espécie humana, eles tentam conquistar território social, ser bom num trabalho, numa carreira, conquistar espaço. Né? O que é ser bom numa carreira, num trabalho? Qual a vantagem de ser bom num trabalho? É simples, você faz aquilo e as pessoas deixam você fazer. As pessoas não querem te atrapalhar, as pessoas abrem espaço para você fazer. Então você conquistou o território. E aí você ganha dinheiro. Aí você ganha dinheiro, o que que a sua esposa faz com o seu dinheiro? Compra cortina. Por quê? Porque ela está transformando o ambiente num ninho. Então existe, de maneira geral, um predomínio do aspecto fama. Nos machos, e um certo predomínio do aspecto riqueza nas fêmeas, e isso é porque essa é uma estrutura biológica mesmo, porque isso aqui é uma finalidade do organismo. Então, o que acontece, os caras mais fraquinhos? Os caras mais fraquinhos, eles tendem a começar a criar um ambiente agradável em torno deles. Ah, eu ponho meus videogames. Nas coisas nerd, é um ambiente, é um ninho para os meus gostos. Hã? E a mulher mais corajosa, mais ativa, ela tenta obter mais sucesso. Então acontece essa diferença, mas de maneira geral predomina no homem um instinto e na mulher o outro. Mas os dois têm isso aqui, porque os dois, a síntese dos dois é o que se chama sucesso. E o sucesso é a garantia da reprodução. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: todo o seu desejo de sucesso deriva da alienação do instinto reprodutivo. É projeção do instinto reprodutivo na sua mente, na sua consciência. Tanto é assim que observa o seguinte: observe as celebridades que obtêm fama e dinheiro, mas não têm nenhuma habilidade real. Vocês sabem que existe essa celebridade, vocês já repararam nisso? E todos nós sentimos um profundo desprezo por elas. A gente gosta de ver elas só para provar para a gente que o sucesso não vale nada. Porque isso é um conforto, isso é um alívio do fato de eu não ter obtido sucesso. Mas, quer dizer, a maior parte das pessoas não vai ser rica e famosa. Então, o sucesso delas é moderado, é módico. Não é assim? E daí, por que a gente bota uma celebridade? Quer dizer, esse cara aqui, ele não tem nada. É evidente que essa pessoa só pensa em sucesso. E ela não tem nenhuma habilidade. Não é que ela obteve sucesso porque ela fez alguma coisa interessante. E nós aplaudimos a coisa. Não, ela é só a sua celebridade. E daí a gente ri da cara dela. Porque isso alivia na gente a culpa que sentimos por não termos obtido sucesso. É uma espécie de bode expiatório do nosso fracasso. Uma outra maneira que a gente faz isso. Quando você se reproduz e os seus filhos alcançam uma idade em que você, o seu corpo sente que eles vão sobreviver. O corpo passa a projetar com menos intensidade para a sua mente o desejo de sucesso. Porque o problema dele está resolvido. Lembra que ele inventou, ele projetou isso aí em você para ele arrumar os filhotes? Aí ele arrumou os filhotes não são mais bebês. Já estão aqui com 10, 12, 15 anos. O que acontece? As pessoas, quando as crianças atingem 7, 8, 9 anos, uma parte delas começa a dizer: não, o meu maior sucesso são os meus filhos. Estou contente com esse sucesso. Por quê? É simples, porque o que originou esse desejo no final era isso aqui. Só que tem um outro problema, que é o seguinte: o sucesso já foi alienado para a esfera sensitiva. Então ela fala isso, mas ao mesmo tempo ela se culpa e se envergonha de não ter obtido mais sucesso. Ela se sente inferiorizada em relação àqueles que obtiveram sucesso. Por quê? Porque eles fizeram filho também. Então ela é neurose, isso é que é neurose, entendeu? Ela não sabe de onde vem um desejo e ele continua existindo ali. Entendeu? Como uma força diretriz dela. E daí o que ela faz, então? Como ela soluciona esse resto de sucesso, de desejo de sucesso que tem na mente dela, né? E que ela já pensa: putz, cara, vai dar muito trabalho, agora que não vai dar. E com o filho, então, aí é que não dá. Então, o que ela faz? Então, ela aliena de novo esse sucesso, esse desejo de sucesso. Ela aliena do plano sensitivo para o plano moral. Eu quero que meus filhos sejam bem-sucedidos. Eu quero criar as oportunidades para que eles tenham sucesso. Isso é um dever. E aí, sabe, uma coisa que era um mero instinto vegetativo. Agora é imposta dos pais para os filhos como um dever moral. E elas começam a obrigar os filhos: você tem que tirar notas boas, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o que lá, para que você tenha sucesso, meu filho. E elas pensam que estão fazendo muito bem para os filhos e dando para eles uma excelente educação. E tudo que você está fazendo é o seguinte: você tinha uma coisa que era um instinto vegetativo, você tem o elemento mais baixo, mais elementar do seu ser. Mais baixo que esse, só é sua estrutura mineral mesmo. Né? Mais elementar que esse, só seu temperamento. Tá? E você está impondo para os seus filhos, como um dever moral, porque é uma projeção do sucesso que você não obteve e você criou agora o dever moral de que eles tenham sucesso. E aí os seus filhos chegam aos 15 anos odiando você. Porque você está impondo para eles um fardo que é injusto, cego, meio perverso. Aí você faz isso três, quatro gerações, nasce uma geração que odeia os pais. Você entendeu como funciona a desordem do mundo? Nasce uma geração também que é o seguinte: não quero ter filhos. Porque eles vão ser uma dificuldade para obter sucesso. É óbvio. Gente, olha e vê, não, os caras tiveram filho, olha, não consegue fazer nada. Então, tá todo mundo totalmente entortado. Cada vez que você for fazer uma coisa para o seu filho, que é para que ele tenha sucesso, saiba, é um pecado que você cometeu contra ele. Você está fazendo ele herdar um pecado da geração anterior. Você está jogando nas costas dele um fardo, que ele não nasceu para aguentar. Você não está educando ele. Você está castigando ele.
Professor, a alienação da nossa alma vegetativa seria um sucesso.
Sim.
E da nossa alma animal.
A alienação da alma animal são essas taras. Eu sinto, não, olha, eu sinto assim, obsessivamente quer ser uma coisa que ele é evidentemente incompetente para ser. O cara passa a vida toda, ah, não, eu queria ser guitarrista de rock. E você, não, você é evidentemente incompetente para esse negócio. Esse negócio nem é tão bom assim. Você passa a vida toda. Então, são fetiches. Né? Feitiços. A mesma coisa. Que quando ele vê a imagem da coisa, ele agrada. Mas não, tá mais ou menos na cara que você não é qualificado para ser. O cara, não, eu queria ser. O cara quer, né, quer ser jogador de futebol, machuca o joelho quando tem 17 anos, 18 anos, e passa a vida toda frustrando porque não foi jogador de futebol. É evidente, olha, que a natureza mostrou que você não estava qualificado para ser jogador de futebol, pô. E você fica com aquilo. Aquilo fica sempre incompleto, fica sempre aquela imagem de você ganhando a Copa. Lá no fundinho da sua alma. E isso é só uma imagem sensitiva, é só uma. E não é porque você pensava no sucesso, mas é porque você gostava mesmo de jogar futebol. Você gostava mesmo, era um negócio que te agradava mesmo. Ou te agradava tocar guitarra. Você gostava mesmo de tocar guitarra ou de tocar bateria. Não é, então não é. A atividade era satisfatória. Em algum sentido cognitivo, mas você se fixou o objetivo da sua cognição numa forma social que a natureza não te permitiu, a natureza ou os acidentes da sociedade não te permitiu. Então, essa é uma alienação também.
A projeção disso nos filhos acontece de igual forma ao sucesso ou
Acontece
tem outra?
com menos força hoje. Quer dizer, hoje a ideia é que seus filhos podem ser o que eles quiserem. Você tem um pouco disso, tem alguns tarados, né, que não, eu queria, sei lá, a mãe queria ser atriz da Globo e daí fica embonecando a filhinha para a filhinha virar Miss Universo. Então tem um pouco, tem alguns casos de tara assim, né? Mas eles são minoritários. Aquele que mais profundamente, né? Esse aqui, olha, quase todo mundo está fazendo, é de impor aos seus filhos o fardo do sucesso, que a própria pessoa não sabe exatamente o que é, da onde veio, para onde vai. Impor desde a mais tenra infância. Então, imagina as crianças com 7 anos de idade. Elas, não, você tem que tirar as melhores notas, você tem que se comportar bem, você tem que não sei o quê, para você ter sucesso. Putz, grila. É massacrante isso aí, é destruidor da vida humana. Se você deu sorte, e você foi projetando isso, é uma sorte tremenda, tudo isso aí, num alinhamento cognitivo com a natureza da criança. E que daí ela descobre o sentido real da vida dela. Por acaso aconteceu, do treinamento que você forneceu para ela, levou ela a uma profissão que coincidiu com o real foco cognitivo possível, potencial para ela. E ela descobriu que, olha, o negócio não era ter sucesso, mas era fazer esse foco, realizar esse foco aqui. E por, olha, uma sorte tremenda alinhar todas essas coisas. Em 90% dos casos, o que você fez, você massacrou uma pessoa. Você destruiu uma vida humana. Opa.
É, o norte da educação dos filhos, então, deve ser a descoberta desse foco.
O norte da educação dos filhos tem que ser, primeiro, primeiro lá, pequenininho, ele se sentir seguro e amado. Primeira, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, agora ensinar ele a ser bom, decente, generoso, perdoar, dar as coisinhas para os amiguinhos, não bate no mais fraco. Então, essas primeiras coisas, fundamentais. Terceira coisa é a seguinte: você não sabe como vai ser a vida dele. Respeite-o como um outro ser humano. Entenda ele não como seu filho, mas como um indivíduo humano. Acho que ontem mesmo o pai pôs uma postagem que você. Não, você. Quando você vai dar uma aula, você tem que fazer uma coisa para puxar a atenção dos alunos, você não chega dando ordens ou coisa assim, você vai atraindo, e com os seus filhos você não faz isso. Você quer ordenar toda a vida deles, ao invés de puxá-los para uma vida interessante. Você aprender isso aí? Outra coisa fundamental: tenha você um rumo e uma medida. Para que eles vejam o que é ter uma vida dotada de sentido. Eles não veem nunca uma vida dotada de sentido. Como é que eu vou ensinar para ele o que é uma vida dotada de sentido? Não é possível ensinar para ele, não é possível eu descobrir a dele se eu não estou vivendo a minha.
O senhor comentou na aula do simbolismo do coração que os filhos têm que ver os pais e têm que ver os amigos dos
Amigos dos
pais.
pais.
Então, isso se aplica também para encontrar o foco, para encontrar a vocação também,
Sim,
porque
sim.
não necessariamente o foco será o dos pais, mas pode ser dos amigos dos pais, dos, enfim, das pessoas de relacionamento próprio. Então, se há muitas pessoas que tem um foco bem encaminhado, bem direcionado, que foi buscado por muito tempo, aí os filhos
Você está
saberão.
evocando aquilo na criatura. Você está evocando aquilo. Um sentido. Você tem que lembrar também que a criança, ela ainda está muito indeterminada. Todas essas dimensões estão mais ou menos potenciais nela ali. Claro que pode ser que ela já tenha, desde muito pequena, uma condição que, olha, muito provavelmente o foco dela é essa aqui, mas não é bastante possível que ela esteja relativamente indeterminada. Ela está vindo de séculos de confusão, como é que ela pode já estar tão determinada? Então, eu tenho que ir primeiro oferecer para ela uma imagem disso. Se ela vê que todo dia eu acordo, e quando eu acordo, eu vou fazer uma coisa, eu vou pensar uma coisa. E que aquilo é o fio condutor da minha vida, na verdade. Ela vê isso aí. E eu no cobro dela coisas que são coisas que eu deveria ter exorcizado da minha mente. Quer dizer, a escala da sua ação social. Você fala, sucesso é isso. Qual é a escala da sua ação social? Bom, meu filho, esquece esse assunto. Realiza a sua pessoa humana num desses focos. Isso é necessário para você ser uma pessoa humana boa. E o encaixe do destino, as fissuras, a estrutura da sociedade vai possibilitar alguma escala de ação. Imagina se, ao invés de querer ser alguma coisa, meu pai, aos 15 anos, tivesse decidido: eu quero mudar o Brasil. O que eu quero é mudar o Brasil. Como? Não sei. Que tipo de mudança? Não sei.
Bom, aí ele continuaria no Partido Comunista, né?
Aí continuaria no Partido Comunista, exatamente. Não, a primeira coisa que eu quero definir da minha vida é qual é a escala da minha ação. E os pais treinam os filhos justamente só para isso. Eu sei que é muito confortador a ideia de que você, pariu um gênio. Pariu uma coisa divina e maravilhosa. Eu sei, como a gente falou, resolve, assim, resolve todas as gerações de fracassos que estão projetadas, ou de semi-fracassos. Ou daquilo que nós consideramos fracasso, mas nem era fracasso. Às vezes a pessoa até diz: não, você não viveu direito, mas você está pensando por um fracasso, porque você estava usando uma medida diferente, porque você não sabia o que você estava fazendo. Não? Então, eu sei que isso aí assim, é como que um fechamento. A ideia de parir um ser excepcional e daí ele virar excepcional. Resolveu. Mas eu digo para você, olha, tudo isso aí era só instinto de reprodução e projeção dele, alienação desse instinto de reprodução para outros planos. Isso não vai realizar o sentido da sua vida, muito menos o sentido da vida do seu filho. Criar os filhotes para o sucesso é algo que nós temos em comum com todos os animais. Todos eles fazem mais ou menos isso. Não, ninguém. Não é algo lá muito nobre. Sejam personalidades reais, fortes, consistentes, exatamente. Que você está dando muito mais oportunidade para os seus filhos. Porque ele vai olhar você, ele vai olhar as outras pessoas. Ele pensa, ele tem um aparato cognitivo todo. Mas ele não é Sócrates. Ele não vai deduzir a estrutura humana da sua própria observação, por sua própria dialética natural. Quanto mais a gente mostrar para ele as diversas possibilidades da vida humana, mais chance ele vai ter de discerni-las. Então, ele tem que ver pessoas fortes, consistentes, vidas dotadas de sentido. E ele tem que vê-las, de preferência, não somente no domínio imaginal, mas ao menos os pais resolveram a vida deles. E os pais não estão sufocando eles desde a mais tenra infância, impondo para eles um fardo artificial, que é o seguinte, cujo único propósito é você, assim, arrumar uma menina e ter uns filhos com ela. Ou arrumar um rapaz e ter uns filhos com ele. Ele tem esse instinto aí, ele só existe para isso. Então, não valorize demais isso aí. Porque não é um objetivo indecente. Realmente não é indecente. Existe uma maneira decente de fazer isso, casa com alguém, faz uns filhotes. Existe uma maneira perfeitamente decente de fazer isso aí. É feito de maneira decente. É uma causa de alegria na vida. É bom. Mas isso não é sentido de vida, porque isso aí, cara, isso aí, como ele falou, não precisa ser racional para agir assim.
Professor, e o contrário? E as pessoas que motivam com que os filhos e eles mesmos atrasem esse processo natural de, entre aspas, fazer filhos, se reproduzir, etc.
Olha, essas pessoas estão pior ainda, porque elas estão apostando na ideia de que se elas. Eu entendo a perspectiva delas, que essa é uma hipótese razoável da perspectiva delas. Elas estão apostando na ideia de que se eu evitar filhos, eu tenho mais chances de ter sucesso. Porque eu posso economizar mais dinheiro, eu posso me dedicar mais ao trabalho. É verdade. Tudo isso aí é a pura verdade. Só que você não entende o seguinte: sucesso não é um objetivo intrínseco. Ele não é que nem conhecimento e sabedoria, dignidade e honra, prosperidade e conforto. Esses são objetivos reais da vida humana. Entendeu? Esses são objetivos reais. Por quê? Porque eles são, por exemplo, botar todo o meu aparato cognitivo a serviço de uma coisa que não me fecha para a realidade. Então, esse aqui tem chance de você obter alguma felicidade com isso. Se isso aqui ser bem-aventurado. Sucesso, não. Então, observe, faça para você mesmo uma lista das pessoas de sucesso, das pessoas de inquestionável sucesso, e você vai ver que é o seguinte: entre elas tem pessoas felizes e pessoas infelizes. Tem pessoas boas e tem pessoas más. Tem pessoas inteligentes e tem pessoas completamente imbecis. Você vê que, olha, o sucesso é indiferente a todos os outros objetivos da vida humana. Todos os outros. Então, assim, olha, Hugo Chávez é uma pessoa de tremendo sucesso. Mas era um monstro, era um canalha. Então, não. Michael Jackson foi uma pessoa de tremendo sucesso. Do começo ao fim da vida. Sucesso crescente, do começo ao fim da vida. É tremendo de um infeliz. Todas as pessoas que o conheciam pessoalmente falavam que ele era muito triste. Triste, a vida dele era triste, 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 triste. Então, perceba que o sucesso é indiferente a todos os objetivos reais da vida humana. Porque ele só existe como projeção para uma outra coisa. Entendeu? Ele é um processo alienado, por definição. E se você perseguir, você vai. 90% de chance, 90% da população vai ser mal sucedida comparado com os 10% que estão no topo. Então, a chance de você chegar no topo é pequena. E quando você chega no topo, você pode chegar no topo e ser infeliz, como Michael Jackson. Você pode chegar no topo e ser um canalha, como Joseph Stalin, um monstro. Você acha que o sucesso vai te libertar disso? Por que não libertou ele? Ou ele foi mal sucedido? Líder inconteste de uma das grandes potências do mundo. É tremendo de um sucesso. Não é? Mick Jagger, o pano de chão humano. Sucesso. John Lennon, o sujeito assim, cheio de sucesso. Sucesso, 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 casa com a Yoko. Oxe, rapaz, o que que é isso? Você vê, olha só, tudo isso são pessoas de sucesso. Você tem um miserável desgraçado, outro é um pano de chão, outro é um doente mental, o outro é um monstro abominável. Então, esse aí é o significado do sucesso. Quer dizer, ele não significa nada na vida humana. Ele indica apenas a escala em que você pode agir. Não o conteúdo real da sua ação. E aí as pessoas crescem piores e piores e piores. Você acha que é por quê? Não, a sociedade as perverte. Os pais estão fazendo tudo direitinho, a sociedade as perverte. Uma vírgula. A sociedade não está contribuindo. Admito que a sociedade não está contribuindo positivamente. Mas você está empurrando o seu filho para a autodestruição. Tudo o que você quer para ele é que ele tenha sucesso. Tudo que você exige dele são coisas que você entende como condições do sucesso. Desde a mais tenra infância. E tem uma outra coisa que se tornou presente nos tempos de hoje, que vai. Eu sei lá o que vai ser da próxima geração. Que as crianças não vivem mais sem supervisão adulta. E sabe por que que isso é ruim? Porque assim, a criança, ela se contenta com uma narrativa fictícia para a vida dela, mas ela sabe que é fictícia. Quando os adultos estão presentes, ela tem vergonha do fato da sua narrativa ser fictícia. Prestem atenção em crianças, deixe elas brincando sozinha. E aí você chega lá e começa a olhar a brincadeira. Você mata a brincadeira, tá? Com 2 minutos olhando. Porque você é a denúncia para ela de que aquilo lá é tudo de mentira. Cada vez que vai lá supervisionar ela, você está falando para ela: a sua vida não vale nada. Entendeu? Então as crianças, elas precisam brincar e elas precisam brincar só entre elas. E aí elas vão quebrar coisas, elas vão quebrar ossos, elas vão se machucar. Entendeu? Elas vão quebrar vasos. E você vai ter que aguentar. Por quê? Porque elas precisam daquele tempo sozinhas. Para que elas tenham ficção o bastante na vida delas. Se elas não tiverem, sabe o que vai acontecer? É simples. Você, o tempo todo, você chegou lá e com a sua mera presença física, você afirmou para ela todos os dias: você é um fracasso. Sua vida não vale nada. Isso que você está fazendo é tudo uma merda. Você é uma merda. Hã? E aí você inventa brincadeiras pedagógicas, de brincadeiras que têm uma utilidade para o futuro, para que ela tenha sucesso. Pior ainda, está criando mais um monstrinho, mais um motivo para criar um monstrinho. Aí, mais ainda, sabe o que vai acontecer? É simples. Ela vai precisar de brincadeira o resto da vida. Ela vai precisar de narrativas fictícias que apenas lhe dão prazer o resto da vida. Ela vai passar o resto da vida precisando brincar. Porque ela não pôde brincar na infância. O que você acha que vai acontecer com essas crianças? No instinto de proteger as crianças, você tirou delas o direito de ser crianças. A criança precisa passar horas e horas e horas por dia não observada. Ela precisa disso. para que ela dê toda a vazão à ficção dela. Porque assim ela está desenvolvendo o seu instinto narrativo, que é o instinto fundamental da existência humana, como a gente já falou. Não se preocupe, porque é o seguinte, quando ela chegar na puberdade, ela não vai querer. Se ela teve isso aqui, ela não vai querer mais uma narrativa fictícia. Agora, se ela é sistematicamente privada das narrativas fictícias dela, bom, ela vai passar até os 45 precisando jogar joguinhos e assistir filmes e dançar em danceterias. Vai passar o resto da vida precisando compensar aquilo. Entendeu? Olha isso. Vocês têm, quem tem contato com criança, olha isso. A criança está lá brincando. Já está lá no outro lugar da casa. A criança está lá brincando. Vai lá e começa a olhar a brincadeira. Você mata a brincadeira em 2 minutos. Ai, não, eu não vou matar, vou apenas dar uma brincadeira pedagógica que vai orientá-la para o sucesso. Putz, grande, então. Desgraça, pouco é bobagem mesmo. Cara, tá tudo muito torto hoje. Então não faça isso, não faça isso. Lembre de não vou cobrar da. Não quero que minhas crianças sejam bem-sucedidas. Não queira. Quero que elas sejam bons seres humanos. E ser um bom ser humano é ter uma narrativa que tem sentido segundo a forma humana, segundo a natureza da espécie humana. Entendeu? Que é isso aí para os seus filhos. Quer para você e para os seus filhos. Você tem que querer para os seus filhos exatamente o que você quer para você. Ele é o seu próximo, entendeu? Ele não está perto? Não, ser humano? Então ele é o próximo. Tem que amar o próximo como a si mesmo. Não esteja nem aí se eles vão ter muito sucesso. Sucesso o bastante para que vocês se reproduzam. Isso aqui já está bom. De sucesso. Ah, e deixem eles terem espaço, porque eles não têm nenhum mais. Nenhum mais. Eles não têm mais espaço público, porque o mundo é muito perigoso. Ah, e agora eles não têm espaço privado também, porque tudo tem que ser vigiado o tempo todo, porque eles não podem quebrar uma porcaria de um vaso. Ou um osso. Ou perder tempo numa brincadeira que só tem sentido de brincadeira. Não é um sentido transposto. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha umas tia que só dava brinquedo pedagógico pra gente. E os brinquedos pedagógicos nunca me enganavam. Nunca, 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 nunca. Tinha, ah, quero caminhão de bombeiro, quero isso aqui, quero isso aqui. Ah, isso aqui é legal. Esse aqui, não, esse é o joguinho aqui que você encaixa as pecinhas e daí olha só que bonitinho. Você aprendeu a letra E, viu? Ah, nunca, nunca vou brincar com isso aí. Nunca. Obrigado, tia. Legal. Vai ficar num fundo de um canto que eu nunca mais vou ver. Ou eu vou usar para atacar em outros. Atacar, a gente vai usar para atacar um atacar no outro. Para qualquer outra coisa, esta sim é interessante e legal.
As mães se preocupam com 6 meses de idade já dá brinquedos que ensinam as letras.
Olha, A gente pode se preocupar um pouco com essas coisas. Mas assim, olha lá, o que é? Uma hora por dia, meia hora por dia, vai. Não roube mais do que uma hora do dia do seu filho. Aí cresceu, já está com 6, 7 aninhas. Tá bom, 3, 4 horas você rouba. Vai. Mas não faça da vida dele um esquema, uma máquina para produzir uma outra coisa que não é a vida dele. Como é que você quer que ele se torne uma pessoa real, autêntica? Se o tempo todo você quer que ele viva uma vida que não é a vida dele? Você nunca deixa ele se expandir sobre a vida dele. E lembrando que, como eu falei, a sua mera presença é broxante. Entendeu? Porque ele sabe que ele não é um bombeiro ainda. A menininha sabe que ela não é uma professora ainda, que ela não é uma mamãe, que o menino que não é bombeiro, que ele não é polícia. Eles sabem que eles ainda não são aquelas coisas. Mas eles querem se ver fazendo aquelas coisas. E a sua presença é uma denúncia, é uma acusação. Entendeu? A maior parte, olha, presta atenção, a maior parte do que a gente faz para os nossos filhos hoje em dia é mal. Senão as pessoas não seriam más. É porque não, a gente mais atrapalha do que ajuda. Assim como que a gente faz para a nossa própria vida, a mesma coisa. Você acha que vai fazer melhor para o seu filho do que você fez para você mesmo? Vou, porque eu vou. Ninguém dá o que não tem. Então, hoje isso é tudo. Comece a fazer isso aí. Todo dia tem que ser uma ação. E se a sua ação é, não, a minha ação é cuidar dos meus filhos. Então, beleza, você está criando mais uns desgraçadinhos. Saiba disso. Situação não pode ser criar os seus filhos. Isso é uma das peripécias que você tem que passar, porque você tem filhos. Pronto, só isso. E essas peripécias podem ser até divertidas. Mas elas não podem constituir o sentido. Imagina, as pessoas. É engraçado isso. Não, eu sou cristão. Olha esses antigos chineses e romanos, eles adoravam os ancestrais, os antepassados. Bom, melhor do que você que adora os descendentes. Estava mais certo deles. Se o sentido deles era ser fiel a uma imagem criada, a uma estatura estabelecida pelos antepassados, melhor isso do que você criar, querer o sentido da sua vida ser criar uma estatura com os seus filhos. Deu para perceber? Então, vamos tirar a trave dos nossos olhos primeiro. Trabalhar não é buscar a possibilidade de conforto. Trabalhar é lutar para manter-se vivo. Entenda isso. Certo? Trabalhar é isso. Assim, não, eu tenho casa, comida, e ainda dá para comprar uns livrinhos. Então você está trabalhando, isso aí não é busca de prosperidade e conforto. Isso é sobrevivência. Isso é a guerra, a luta pela sobrevivência. A selva. Faça dessa selva, como a gente falou, o quê? Uma oportunidade ao menos estimativa. Faça dela uma oportunidade estimativa. Aquisição de habilidades e talentos. Formação, aprender a lidar com as pessoas. Você aprende, pode, em qualquer trabalho você pode aprender um círculo de habilidades. Qualquer. Certo? Então, faça do trabalho isso aí, no curso do dia. Certo? E agora, não, meu foco é, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso mais prosperidade. Assim, você está passando fome? Você faça a pergunta seguinte, você está passando fome, você está emagrecendo, está ficando subnutrido, está passando fome? Você não tem onde morar, você mora numa favela, num barraco na favela, numa vaga, numa pensão. Você só pode pegar roupa doada. Então, para com essa conversa de que você precisa de mais dinheiro. Se a resposta é não para você, para com essa resposta, essa conversa de que você precisa de mais dinheiro. Isso é desculpa esfarrapada porque você está se sentindo mal com a vida. Entendeu? Vá fazer um foco, ter uma narrativa. Presta atenção. Não, você tem que ter o seu foco. Ah, o seu foco é conhecimento e sabedoria. Então, tenha conhecimento e sabedoria. Vai fazer isso aqui. Ataque qualquer trabalho que você tem, que é aquele que satisfaz as suas necessidades básicas, com a máxima habilidade estimativa. Domine todas as tarefas. Não pense em ganhar mais dinheiro. Pense o seguinte, eu tenho meu foco, minha régua, e no meu trabalho, o meu objetivo é adquirir o máximo de habilidades. Quando você estiver fazendo essas duas coisas, vai chegar uma hora seguinte. Este trabalho esgotou o número de habilidades aqui. Ó. Eu aprendi tudo aqui. Eu quero um trabalho que dá mais dinheiro. Eu vou trocar esse por um trabalho que dá mais dinheiro. Eu vou ter um histórico de competência que vai me permitir procurar um trabalho que me dá um pouco mais de dinheiro. Você não vai perseguir ganhar mais dinheiro. Se perseguir ganhar mais dinheiro, como é que você vai fazer isso? As pessoas não querem te dar dinheiro. Ninguém quer te dar dinheiro. Mas as pessoas querem comprar habilidades, entendeu? E isso elas querem, pagar por habilidades. Às vezes, no lugar mesmo que você trabalha, tem oportunidades de ascensão financeira. Tem melhores oportunidades financeiras. Não é isso? Até num posto de gasolina, você chegou a gerente? Não, então se você trabalha até num posto de gasolina, ainda tem possibilidades. Claro que pode aparecer, antes de você chegar a gerente, outras oportunidades melhores ainda para ganhar dinheiro. Então, você vai lá, você troca, você sai de uma e vai para outra. Tá? Então, sim. Agora, o que eu quero mesmo é juntar os dois. É ter prosperidade e conforto e ter conhecimento e sabedoria. Você não vai conseguir. Seja honesto. Você consegue fazer um? Não. Então, você acha que você vai conseguir fazer dois? O que você está ainda, o que a pessoa está prestando atenção, estou explicando essas coisas, tudo isso aí, tudo isso são dados teoréticos para vocês apenas. Vocês perceberam algumas indícios e relações? Não, estou percebendo que isso tem conexões com dimensões reais e concretas experimentadas da minha vida. Mas o fato de você ter entendido que isso parece que explica a vida humana, não quer dizer que você se desenredou dos obstáculos que te impedem de fazer isso ainda. Então, isso quer dizer o quê? Que, assim, não, putz, eu vou começar a fazer isso e amanhã, mas eu ainda estou cheio de desejo de sucesso, de desejo de dinheiro, de desejo de namorada, de desejo de obter os três e ser grande nos três, ou de ser um grande artista. Você ainda está com todas essas confusões, entendeu? Elas não desapareceram magicamente porque eu te expliquei o esquema da vida. A possibilidade de desenredar está um pouco mais aberta agora. Mas, como eu falei, não, você vai ter que se exercer 1, 2 ou 3 anos numa boa régua para realmente, efetivamente desenredar-se. Então, se você não está passando fome, passando necessidade, o seu foco primário não pode ser ganhar mais dinheiro. Tem que ser esses dois. Descobrir qual é a régua da sua vida, fazer dela uma régua cotidiana, né? Pratique a sua religião direito para que você não seja uma pessoa indecente e você não vá para o inferno, porque você pode morrer no meio do caminho, entendeu? Então você tem que ter a religião porque você pode morrer no meio do caminho e ir para o inferno. E daí não adiantou nada. Ah, eu estava ocupado, meu Deus, eu estava ocupado desenredando a minha vida, mas eu ainda era um canalha e cometia todos os pecados mortais. Então, se deu mal. Então, tem a religião também, porque ela resolve esse outro problema. Então, você começa a fazer isso, seu foco tem que ser o quê? Achar uma régua real que você estabelece todos os dias, a sua ação, a narrativa de dia, a narrativa coerente e consistente da sua vida, e a aquisição de habilidades em qualquer trabalho que você esteja. E aí, você depois que você está sentindo, olha, estou fazendo a régua. Estou bem competente no meu trabalho. Estou fazendo tudo o que é demandado de mim ali. Você entende que no seu trabalho você está numa função civil. Não tenta definir o trabalho nos seus termos. Não, idealmente, como esse escrito. Não, se imagina na posição do chefe e reimaginando a empresa. Porque geralmente é isso que o brasileiro faz. Ao invés dele tentar se tornar competente nas tarefas, ele imagina, não, mas é que eu tenho um chefe ruim. Não era assim que era para fazer as coisas aqui. Assim as coisas não vão andar muito. Mas é bom, mas você não é o chefe, filho. Então não adianta imaginar. O chefe, quais são as tarefas que, quais são as competências que o chefe demanda? Aprenda elas, domine elas. Entendeu? O chefe é a sua serpente, você tem que encantá-la. Senão ele vai te morder. Então, faça isso. Daí você vê. Estou razoavelmente competente aqui. Aprendi outras coisas. Não estou contente com quanto dinheiro eu estou ganhando. Deixa eu pensar. Essas coisas que eu aprendi a fazer, que eu sei fazer. E que eu posso virar para o meu chefe e falar: oh, o senhor pode fazer uma cartinha de recomendação aqui? Elas me propiciam que tipo de outro trabalho aqui? Que outro emprego ou trabalho que eu posso fazer aqui? No meu mundo? Em outras empresas ou em outros negócios? E aí você vai lá para o seu chefe, você vê isso aí, você vê que existe esse horizonte, existem outras possibilidades que, opa, eles vão me dar um pouco mais de dinheiro. E você adquiriu as competências a um ponto em que o seu chefe é testemunha delas. Você vai lá e fala: olha, eu estou querendo ir para um outro lugar aqui. O senhor pode fazer a carta de recomendação aqui? Quero. Ou você propõe para ele: olha, eu já dominei todas as tarefas aqui, eu quero aquele outro posto ali. E aí você tenta uma outra coisa, entendeu? Ah, e se eu errar e eu não tinha aquela competência? É simples, você vai ter que voltar a procurar o mesmo tipo de posição embaixo de novo. Agora, tudo isso são o quê? Esquemas de encaixe social na luta pela sobrevivência. Se você acerta ou erra neles, importa menos para você, porque a sua vida tem uma narrativa consistente. Agora, se a sua vida não tem narrativa nenhuma, esses acertos e erros, eles são a alegria ou a miséria da sua vida. Aí você tem medo de tudo. Aí você vai ficar com medo de perder o emprego, de não conseguir, não conseguir outro. Então, para mim, não, você quer dinheiro mesmo? Ou você está simplesmente seguinte, não, eu não quero mais trabalhar nisso. Por quê? Porque eu não aguento mais trabalhar nisso. Bom, se você não aguenta mais trabalhar nisso, filho, você quer sair do emprego por um motivo puramente negativo. Se você quer sair do emprego por um motivo puramente negativo, isso não aumentou o desejo dos outros chefes te contratarem. Não aumenta neles o desejo. Eu te garanto que não aumenta neles o desejo de te contratar. Então você tem que ir fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo. Você faz o seu trabalho e você aproveita ele como oportunidade estimativa. Você pratica a sua religião e você aproveita ela como o seguinte: olha, isso aqui é uma chance de, se eu morrer no meio do caminho, eu não vou para o inferno. Se eu morrer antes de me tornar uma boa pessoa, pelo menos eu não vou para o inferno. Você vai se livrando conscientemente. Cada vez que aparece em você o instinto, o desejo do sucesso, você lembra: calma, rapaz, isso aí existe. Só para você arrumar uns filhotes. Entendeu? Não se preocupe muito com isso. Não se iluda muito que isso vai te dar muito do que você tá, tudo que você está pensando. Desinfla a bola. Com a verdade. E tenha uma narrativa consistente que é confessada a Deus todos os dias. Uma narrativa consistente e real, consistente. Entendeu? Que vai dando forma para a sua vida. Você tem que ir fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo. E se você faz elas tempo suficiente, a sua vida começa a adquirir uma forma coerente. E você vai ganhar um pouco mais de dinheiro porque você está dominando tarefas. Entendeu? Mas a verdade é que é o seguinte, quando você fala, não, eu quero mais dinheiro, não, olha. Se você quisesse mesmo, você estaria fazendo alguma coisa para obter mais. E eu entendo, talvez ninguém nunca tenha te ensinado como é que você faz para obter mais. E eu estou te ensinando agora, como você faz para obter mais dinheiro. Assim, domina todas as tarefas do que você está fazendo no momento presente. Domina elas de um jeito que o seu chefe dê testemunho delas. Ah, o seu chefe te detesta. Muda de emprego, então. Começa a procurar outro emprego. Todo dia acorda uma hora mais cedo, passa 1 hora, 2 horas procurando emprego. É simples, cara. Entendeu? Ou desculpa porque ele te detesta e converte ele.
O dever de achar um bom emprego é teu, não dos chefes.
Não no chefe, exatamente, é. Certo. E pode ser que seja, não tenta decidir já que já, de antemão, que tudo isso aí já é um conflito entre conhecimento e sabedoria, prosperidade e conforto. Você não sabe isso ainda, porque você não tentou essas regras, essas coisas sistematicamente e ordenadamente na sua vida ainda. Pode ser simplesmente porque você está precisando de mais dinheiro. É? Você está sentindo que você precisa de mais dinheiro. E pode ser que, não, você nem precise de mais dinheiro, mas isso aí era, tipo, desviou do sucesso para o dinheiro, porque eu queria sair com a namorada. Você entendeu? Então, você está enredado num labirinto. E você tem um conjunto simples de instruções que não vão facilitar você ir descobrindo no. O trajeto do seu labirinto particular. Não dá para eu fazer para você o seguinte: cada labirinto humano tem uma configuração própria, única, individual. Não dá para fazer um mapa para você das etapas, passos que você tem que seguir. É só um conjunto de instruções esquemáticas. Acha uma régua, acha uma religião decente, pratica ela para não ir para o inferno. Não pergunta mais nada lá. Se você tem algum problema da vida, alguma infelicidade da vida, não pergunta na sua comunidade, na igreja, para os outros fiéis ou para o padre. Mas eu estou muito infeliz. Olha, ele não sabe nada disso. Se ele soubesse, eles estariam ensinando isso. Isso que a gente está ensinando aqui. Se soubesse como funciona a vida, eles estariam te ensinando isso. Então eles não sabem, entendeu? Eles, lá o que eles, o máximo que eles vão te falar é reza mais, tenha mais fé, tenha mais devoção, faça mais pela igreja. Só isso é tudo que eles vão poder te ensinar lá. Isso não vai resolver esses problemas. Não vai resolver nenhum desses problemas. Você entendeu? Não, o que vai resolver esses problemas é assim, ó, tem uma narrativa consistente, tem a religião decente, mas se você morrer, você vai para o inferno. Procura achar qual é a narrativa que vai dar sentido e viver ela consistentemente, e ela se fechar todos os dias. Você não carregar amanhã o dia de hoje. Hã? Cada vez que vier, não, putz, seria tão legal se eu fosse famoso, se eu fosse rico, se falar... Olha, cuidado, que isso aí é meio mentira. Na verdade, só o que você está querendo é uns filhotes, corpo. Desinfla a bola. Cognitivamente, entendeu? Ah, mas eu queria um pouquinho mais de dinheiro. Ah, então era isso? Você vê que uma coisa vai levando. Ah, você quer um pouco mais de dinheiro? É simples, vai lá e se torne mais competente no trabalho que você está fazendo. Passe para um outro trabalho parecido, próximo, que não é a solução de todos os problemas da sua vida, mas te deu um pouquinho mais de dinheiro. Deu para perceber? Cada vez que você vai. Se você vai. Você faz uma coisa, aí, não, sobrou isso aqui, sobrou isso aqui. Até que uma hora chega no. Ah, não, só o que eu precisava agora, só o que eu precisava mesmo, era só um pouco mais de dinheiro. E para isso, só o que eu preciso fazer é me tornar mais competente para conseguir uma promoção ali, me oferecer para uma promoção, ou pular para outro trabalho. E se eu precisar, então, daí de mais dinheiro? E eu preciso pular para outro trabalho, mas não tem. Aí, meu filho, isso é o seu destino, então. Aceite-o. E faça outra coisa. Enquanto não aparece o outro. Enquanto você não encontra o outro. Gasta aquela energia fazendo alguma outra coisa produtiva. Mas não classifique imediatamente um desejo de mais dinheiro como. Não, é porque existe esse foco também do prosperidade e conforto. Não, eu não sei. Muito provavelmente, como eu falei, olha, muito provavelmente, as pessoas que. Normalmente, as pessoas que têm um foco só, principal, já naturalmente, de um jeito ou de outro elas acham ele. Porque a mente delas é mais ou menos simples. Então, provavelmente tem uma confusão de vários focos e você ainda tem que se lapidar nesse sentido. Então, começa a tentar se lapidar nesse sentido. E lembra, olha, vai demorar um pouco para resolver e para você estar. Porque o estágio. Quanto tempo eu devo tentar um foco antes de mudar para outro? 6 meses. 6 meses. Ai, meu Deus, 6 meses. Filho, é para resolver o problema da sua vida. Pô, você aceitou ficar quantos anos na escola? Para arrumar um emprego? Ficou todos aqueles anos, entendeu? Dos 6 aos 22. Sobrou o quê? 16 anos da sua vida para arrumar um emprego. E agora estou falando para você fazer um negócio 6 meses, 2 horas por dia, ou 1 hora e meia por dia, para resolver o problema da sua vida. Está achando muito? Está de brincadeira comigo? Ah, tá 6 meses fazendo um. Daí, não, cara, eu acho que é esse mesmo. Tá funcionando. Tá legal. Gostei. Então continua fazendo. Você vai precisar de 3 anos fazendo isso aí. E usando o seu trabalho apenas com propósito estimativo. Sem esperar dele qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Se você fizer isso 3 anos, você mata todos os problemas da vida. Você reduz todos eles à ordem. A ordem criada por você, a ordem da sua personalidade, que começou a existir. Aí, ela começou a existir? Não se preocupe, filho. Em 10 anos você estará vocacionado. Ah, 10 anos! Sério, eu não criei a vida humana. Vai lá e reclama com Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você sobre Deus. Deus criou a vida humana e ele falou: tudo isso é muito bom. Enquanto você não concordar com ele, é melhor você não encontrar ele. Entendeu? A opinião dele é muito provavelmente mais bem fundamentada do que a sua. Quando um ser humano está pronto para encontrar, mais ou menos pronto para encontrar Deus, quando você olhar a vida e falar tudo isso é muito bom. E é bom mesmo. Então, por quê? Porque você está numa opinião concordante com a dele. Imagina você encontrar Deus só para discordar dele. Quem você acha que vai ganhar na discussão? Quando tem um debate entre você e Deus, meu Deus, minha vida é uma droga. E Deus olha, não, tudo que eu criei é muito bom. Quem ganha na discussão? É óbvio que é ele. Então você tem que criar uma vida tal para você, que quando você olha para ela, pelo menos a melhor parte de você vira e diz: tudo isso é muito bom. E é bom mesmo, segundo padrões humanos objetivos. Bom, agora você pode começar a pensar em procurar Deus. Porque pelo menos vocês têm algum assunto em comum. Hã? Tem alguma coisa que não vai ser motivo de quebra-pau entre você e ele? Então, precisa de mais dinheiro? Qual a fórmula? Simples. Domina suas tarefas, domina suas habilidades, cria todas as habilidades ali. E aí, ou chega para o chefe e fala: ó, eu quero mais dinheiro, cara. Ou, daí o chefe, se o chefe falar não, então você muda de chefe. Porque de duas, uma, ou a sua expectativa é realista, quer dizer, as suas competências, habilidades adquiridas valem mais dinheiro. Entendeu? E aí alguém vai te oferecer, porque, sabe, esses caras são todos capitalistas, entendeu? Então, se as suas habilidades valem mais dinheiro, você vai achar algum cara que está precisando daquelas habilidades. Né? Ou elas não valem e a sua expectativa é irreal. E não adianta, aí não adianta você se queixar que você precisa mais dinheiro, você precisa mais competências. E claro que você pode enganar por um tempo, ao invés de adquirir competências, você vai atrás de um diploma. Ou de um curso. Pode ser que você consiga enganar por um tempo, ou que você dê sorte e encontre um curso que te dê alguma competência que você ainda não tem mesmo. Mas o que você tem que estar atrás é de competências. Toda vez que você precisa de mais dinheiro, só o que você precisa fazer é isso aí. Que outras habilidades eu tenho que eu posso ganhar dinheiro agora? Ah, e eu sei que esse processo é gradativo, envolve sacrifício. Não é um mar de rosas, quer dizer, não é assim, de repente a vida toda ficou maravilhosa, o mundo se tornou o Éden. E agora não tem mais espinhos, a terra não oferece espinhos. Não, a terra oferece espinhos por uma punição divina. Não porque a sociedade é má. Ainda que a sociedade fosse maravilhosa, ela te ofereceria espinhos. Entendeu? Deus achou isso bom e justo para nós. E aí provavelmente está certo. Não vou te garantir que ele está certo, certo? Mas eu acho que é muito provável. Então tentem fazer isso. Se vocês já têm filhos, tentem. Por amor à humanidade, tentem não jogar o fardo sobre eles, um fardo que eles não foram feitos para carregar. E que saiba, toda a sociedade já vai tentar jogar neles. Se você jogar também, você não está ajudando eles. Está atrapalhando. Sabe, o aborto é o último limite do desejo de sucesso para os filhos. Ah, eles não vão ter chance porque eu não posso criá-los bem. Esse é o último desejo, esse é o último limite desse desejo. Então mate-os antes de nascer. Ah, então vamos, ao invés disso, vamos matar o mal pela raiz. Vamos abortar o mal que a gente joga sobre os nossos filhos aqui. Quando ele cresce demais na gente, a gente quer abortá-los, abortar os filhos. Deu para entender? Qual a justificativa de toda pessoa que aborta? Ah, eu vou pôr eles nesse mundo que eles que vai ser deles, eu não tenho nada para oferecer para eles, eles não vão ter nenhuma chance. Mata. E isso parece, dentro da pessoa, justo. Por quê? Porque nós existimos para o sucesso e se eles não têm chance de sucesso, é melhor não existir. E se a pessoa está sentindo que eles não têm chance para o sucesso, é por quê? É porque a vida dela mesma é medida por isso. É óbvio. Se ela achasse a sociedade é ruim, nós vivemos num tempo calamitoso. Por exemplo, eu acho, a gente vive num tempo hediondo, entendeu? Mas a minha vida é boa. Eu gosto do que é viver para mim. Porque viver para mim é realizar uma série de ações que tem um resultado crescente. Então, para mim é inimaginável não oferecer para um ser humano a oportunidade de ter a mesma coisa. Entendeu? Mas meus pais nunca me cobraram uma nota sequer da escola. Entendeu? Nunca.